líder do escritório da Secretaria de Ação Social de Salvador, presente na 13ª Conferência Municipal da Assistência Social do município de Campo Formoso, Técio Brandão. Técio, você presente neste evento e o que você irá dialogar, quais os pontos temáticos direcionados para este evento?
Hoje é um dia muito importante para Campo Formoso e para o Brasil, porque nós estamos discutindo o Sistema Único de Assistência Social e a Política de Assistência Social, tanto de Campo Formoso, mas que daqui sairão ações e propostas para a Conferência Estadual e, posteriormente, a Nacional. Então, esse evento ele é extremamente importante. A gente percebe aqui um cuidado e um zelo da Prefeitura em fazer um evento que está muito bonito, muito bem estruturado, com pessoas interessadas em discutir uma política que está voltada para quem mais precisa. Então, hoje, aqui, Poder Público, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, com a secretária Sandra Madali, e entre diversos outros membros da Prefeitura, né, liderada pelo prefeito Elmo, que pôde discorrer um pouco as ações da assistência social que tem sido feita aqui em Campo Formoso, e é de realmente parabenizá-lo, porque são ações que geram impacto social. É perceptível quando você acompanha a política de assistência social e o próprio sistema, e são pontos que a gente vai discutir aqui hoje, que Campo Formoso ele segue um caminho próximo àquilo que a política preconiza, que o Sistema Único de Assistência Social ele busca. Então, hoje a gente vai debater o tema Reconstrução do SUAS, o SUAS que temos, onde a gente vai fazer um pouco histórico da construção desse sistema até esse momento, e o SUAS que queremos, ou seja, como é que a gente vai construir políticas públicas cada vez mais aderentes, eficientes para a população que mais precisa, para que possamos enfrentar essa situação de vulnerabilidade social e de violação de direitos, mas também dotar de estrutura, de controle social e de integração entre todos os entes nesse processo.
Essa é a 13ª conferência do Sistema Único da Assistência Social. Quais os principais avanços que o senhor percebeu desde o início, lá atrás da primeira conferência até agora? Os principais pontos que o senhor considera preponderante?
Assistência social, antes da Constituição, ela era tida como uma ajuda, uma filantropia. E a partir da Constituição de 88, ela passa a ser algo de dever do Estado, através da ideia da Seguridade Social. Nós evoluímos ao longo do processo, criando a Lei Orgânica de Assistência Social em 93 e revisada em 2011, que garantia ali uma estrutura desse processo. Avançamos também com a criação do SUAS e o fortalecimento e criação também das tipificações para a prestação do serviço. Então, hoje, a assistência ela é vista como um dever do Estado e como um direito do cidadão, não mais como uma ajuda, mas como um direito do cidadão em situação de vulnerabilidade social.
Cadastro único, qual a sua importância?
O cadastro único ele é extremamente importante, pois ele é a principal porta de entrada do cidadão em situação de vulnerabilidade social. Ele é o coração das políticas públicas sociais. Do cadastro único, você consegue tirar informações muito aprofundadas das famílias em situação de vulnerabilidade e promover ali o que a gente chama de uma vigilância socioassistencial, criação de políticas públicas sociais cada vez mais efetivas e aderentes a essas famílias. Então, o cadastro ele é um dos temas que a gente deve debater aqui, pois ele deve ser cada vez mais fortalecido e inserido na dinâmica do dia a dia das secretarias, tanto municipais aqui de Campo Formoso, que inclusive tem um cuidado muito forte, isso é representado nos indicadores daqui, a nível de cadastro, que são indicadores muito bons, a nível de cobertura, de inscrições e atualizações do cadastro único, e utilização desses dados para a formatação de política pública.
O cadastro único, muitas pessoas buscam principalmente este meio para ter benefícios. Este caminho é o mais propício?
O cadastro ele é realmente a principal fonte de informação para o recebimento de diversos programas socioassistenciais, e um deles é o benefício. Para que você possa ter uma noção, não só o benefício comumente procurado, a exemplo do Bolsa Família, mas a pessoa que está inscrita no Cadastro Único, ela pode ter uma tarifa de energia elétrica descontada. Ela pode ter acesso a uma série de outros benefícios, que não só o benefício principal, que é o Bolsa Família, e também permite que o poder público chegue até essas pessoas, acolha elas nesse momento de vulnerabilidade, promovendo aí o seu caminho de saída da zona de vulnerabilidade e fortalecimento dessas famílias e desses vínculos.
Técio Brandão, palestrante, líder do Escritório de Assistência Social em Salvador. Os temas discutidos, eles são renovados a cada dia, ou temas que ficaram para trás, que foram discutidos em outras temáticas, porém continuam em evidência?
Os temas, assim como a política de assistência e o Sistema Único de Assistência, eles foram evoluindo, correspondendo e se tornando aí aderentes às necessidades do momento. O tema de hoje, a gente faz uma espécie de balanço. Então a gente identifica qual foi o caminho que chegamos até aqui e promovemos aí uma discussão daquilo que buscamos para que essa garantia de direitos ela continue. Então, para o fortalecimento e facilitação da discussão, o tema vai ser dividido em 5 eixos, que vai ser financiamento, onde vai ser discutido toda essa questão do financiamento do Sistema Único de Assistência Social, numa busca, né, de garantia de um valor mínimo dedicado sempre a esse orçamento, do controle social, do fortalecimento das estruturas de controle social, por exemplo, do conselho, dos conselhos municipais, estaduais e federais, de uma articulação entre os segmentos. Então a gente sabe que a assistência social, a política, né, de assistência social e os SUAS, ele pressupõe uma integração entre diversas políticas. A assistência social está totalmente ligada à saúde e à educação, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa articulação entre os segmentos. Serviços, programas, projetos também, para que a gente possa também fortalecer e enfrentar esse momento de vulnerabilidade. E os benefícios de transferência de renda, que têm sido aí tão importantes para que a população ela possa ter ajuda no momento de vulnerabilidade e que possa se reerguer para sair desse momento de vulnerabilidade social.